Blog Talk Radio. Blog Talk.
Be'apecha torireni Adonai ve'al bachamatecha te'yasereni. Choneni Adonai Kiyum lalani Refaeni Adonai Kini valu atamai Nafshi nivala meo Ve'ata Adonai Ad matai Shuva Adonai Chalsa nafshi Hoshieni leman ravdecha Yagati ve'angati Ad chevero laila mitati Bedimati arsi amse Shama Techinati Adonai tefilati
Damos graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para louvarmos e bendizermos o teu nome, ó Pai. Que as nossas vidas possam ser, Senhor, instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Deus. E que todos aqueles, ó Pai, que estão a nos ouvir, possam ser também, Senhor, ministrados, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus corações. Que tudo aquilo que nós venhamos fazer, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom. Então, nesta noite, nós já saudamos os amados ouvintes, com a graça e a paz do Senhor, dando as boas-vindas. E já dizemos a todos vocês que já estão nos ouvindo, se quiserem fazer parte do chat, é só se logarem e interagirem ao vivo conosco. Hoje, o Senhor nos despertou para um tema, que hoje que vai ser tratado no programa. E o tema se chama A Verdadeira Adoração, o Resgate da Herança Roubada. Então, logo mais já vamos estar tratando sobre isso. Só que antes de tratarmos do tema, nós vamos ter um período de louvor e adoração. Só que hoje é um período de louvor e adoração diferente do que nós habitualmente temos, né? Vai ser uma adoração mais íntima, mais individual. Então, nós pedimos aos amados ouvintes que estejam atentos, que peçam ao Espírito Santo para que abra seus ouvidos e que o seu coração possa ser ministrado também. Amém.
Amém.
nesta noite pela oportunidade que nos dás, juntamente com os nossos irmãos, de orarmos em espírito em verdade. Por aquilo que possa ser escutado nesta noite aqui, trabalho para benefício do teu corpo, para a edificação da tua igreja, para a glória do teu filho Yeshua. Sabemos que os assuntos que aqui vão ser tratados são complexos. Deus, nós oramos para que através da verdadeira adoração, através da gratidão, Senhor, que todos nós te vivemos e que estamos expressando aqui, Senhor, e também naqueles que vão ouvir este programa, mas possa unificar a tua igreja, aproximar o teu povo um pouco mais de ti, revelando-lhe não somente o teu filho, mas também o verdadeiro reino de Deus, que o teu filho veio proclamar, anunciar e concretizar os seus dias que caminham na carne com isso. Glorifica o teu nome, cada ouvinte, cada filho teu, que busque em ti, Senhor, as respostas para a tua vida, ao Deus de que este programa possa continuar sendo um instrumento nos teus mãos, para que o teu povo cresça com saúde espiritual, que se possa se libertar todas as amarras deste mundo, todo pecado, toda a forma religiosa da adoração. A Deus recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, Senhor. Eu sei, escrito, que é isso que tu buscas no verdadeiro da tua vida. Uma adoração sincera, um entendimento. E que possamos todos nós, Senhor, estarmos em culto, Senhor, racional, prazível, Senhor, e um louvor que suba como incenso ao teu trono. Abençoa o teu povo, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Thank you. entrar este período de louvor, agradecendo a todos aqueles que têm orado pelo Ministério de Estudos Portugueses, todos aqueles que têm se identificado com a mensagem que Deus nos tem concedido nesta hora para ministrar ao corpo de Cristo. Queremos realçar que não tomamos partido qualquer placa de igreja. Somos um movimento de cristãos neutros em relação a qualquer tipo de placa, qualquer denominação, mas não somos neutros em relação à verdade que o Senhor Jesus veio ensinar ao mundo. Somos aderentes a essa verdade. E se por causa disso temos afrontado dogmas, práticas, doutrinas até, de algumas congregações que afirmam seguidores de Cristo, nós lamentamos, mas a nossa missão é proclamar a verdade, anunciar o ano aceitável da salvação, trazer liberdade aos cativos deste mundo, dos pecados, dos falsos pastores, das obras das trevas, das doutrinas que impedem os filhos de Deus de crescer até à maturidade que Deus tem desejado. Nós não queremos ser opositores, gostaríamos que entendessem isso. Mas como o próprio Senhor Jesus falou, Ele mesmo não veio trazer a paz. Apesar de Ele ter muita paz para dar, Ele sabia que vinha trazer a espada, vinha trazer a guerra a este mundo, porque este mundo não está preparado para receber a verdade. Este mundo está em trevas e até muitos daqueles que julgam que estão na luz conformaram com as coisas deste mundo e por isso têm servido muitas das vezes de obstáculo que a verdade da mensagem de Cristo, do Reino, Deus o Pai, eu possa ser consolidado nos corações de muitas vidas. Mas nós queremos que, nos últimos tempos, haverá uma multidão de ovelhas do Senhor que irão ouvir a verdade. Irão ouvir a voz do Espírito Santo através daqueles que Deus tem preparado para serem os seus verdadeiros instrumentos de graça, nos quais nós procuramos nos englobar. Nós, Ministério de Estudos Fortalezas, que para chegar onde chegamos, também pregamos. Tivemos que aprender. Somos gratos àqueles que cuidaram da gente enquanto nós éramos crianças recém-nascidas na fé. Aqueles que nos deram o leite, nos deram as papas para fazer crescer, que nos amaram. Mas não esquecemos. E é com muita dor que, por vezes, temos que falar, inclusivamente, contra eles. Contra eles que cuidaram de nós, mas que, infelizmente, deixaram de caminhar na direção certa. Infelizmente, se atrasaram, se desviaram por atalhos humanos, muitas vezes são frutos das obras das trevas, e nem eles mesmos se apercebem que estão trilhando por estes caminhos. E quando são confrontados com a luz da verdade, com a simplicidade de Cristo, do verdadeiro Evangelho, acreditam, são convencidos por forças malignas de que nós somos uma ameaça. Quando, na verdade, os verdadeiros adoradores são um sal deste mundo. É nesta simplicidade do louvor que nós temos aprendido de Deus, diretamente da mesa de Deus, que Ele se manifesta. Onde estão um ou dois que me dizem meu nome, eu me manifestarei. Não é preciso uma parafernália de condições extraordinárias para se encontrar Deus. Se você não encontrar Deus primeiro no seu coração, você não vai encontrá-lo em lado nenhum. E a partir do momento que o encontra dentro de si, você pode encontrá-lo aonde você vai, onde você o carrega, deste caminho de santidade, caminho na verdade. Desde que tenha o seu, como seu mestre, como seu salvador, como seu único mestre e salvador, a pessoa do Senhor Jesus. E quando isso acontece com uma ou mais vidas que se juntam, Deus faz presente. O seu Espírito se manifesta. Nós temos sido agraciados com essa simplicidade. E é isso que Deus nos tem levado a dar aos outros, porque temos-o recebido de graça. Temos-o recebido de graça. Deus não nos tem cobrado dinheiro para nos dar o seu Espírito. Deus não nos tem cobrado o dízimo dos nossos ordenados para que Ele nos dê o Espírito Santo. Deus nos tem dado tudo isto de graça. E como a própria Escritura afirma, Jesus ordenou aos seus verdadeiros adoradores que de graça receberam, de graça deram. E é por isso que nós, Ministério de Estudos e Fortalezas, temos falado contra quem anda pregando Cristo e cobrando dízimo, dinheiro, como se tivesse esse direito em Cristo. E não é verdade. Não é verdade. Nós não aconselhamos a nenhum verdadeiro adorador a alimentar obras, congregações, homens, mulheres, que falam de Cristo e cobram, se acham no direito de cobrar, dizem de seu e não. Nós não aconselhamos porque essas pessoas estão enganadas. Muitas vezes se deixam enganar. Estão sendo levadas por atalhos que não são a verdade. Aparentemente, para eles, parece mais proveitoso fazerem isso. Deitar um pouquinho de fermento na massa. O problema é que lá na frente vai acabar mal o destino dessas pessoas. Então, nós estamos dando aquilo que de graça recebemos. A paz que nós temos tido, a direção do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, sabendo que há muita gente que está encontrando, está vendo a luz ao fundo do túnel, assim como nós atravessamos um grande deserto, também essas pessoas estão atravessando um grande deserto, sentindo-se vazias muitas vezes no meio de grandes congregações. Não encontramos o rumo certo, indo de profecia em profecia, esfolando os joelhos, caindo, porque não era a direção certa. Mas, antes de dar início realmente ao tema que nós vamos tratar, que é um assunto delicado, vamos tocar em coisas delicadas, que vai ser necessário uma ginástica espiritual muito grande a muita gente, para entender o que nós vamos falar hoje, nós queremos dar ainda uma palavra de ânimo, falando que tudo o que você possa estar passando, meu amado irmão, minha amada irmã, esse vazio que você continua sentindo, mesmo pondo em prática todos os dogmas, todos os ensinamentos dos seus pastores, tudo aquilo que a sua família e tem instruído como caminho. Deixe-me dizer que isso faz parte da sua caminhada. Todas essas lutas e essas falsas partidas, digamos assim, vão servir para que um dia que você encontre esta paz que nós temos. Vão servir para que você consiga comparar uma coisa com a outra. Quando testemunhar aos outros, você não vai estar falando de algo que apenas ouviu falar. Você vai poder dar um testemunho vivo do que experimentou muito tipo de religiosidade na sua vida. Mas quando passou a adorar em simplicidade, quando passou a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, você encontrou o reino. E você vai estar dando daquilo que recebe. Não daquilo que o homem dá, mas daquilo que recebe da própria mesa do Espírito de Deus, do reino celeste. Aquilo que só é alcançado pela fé, na palavra de Deus. Quando me refiro à palavra de Deus, refiro-me ao próprio Senhor Jesus, à pessoa do Senhor Jesus, à palavra da minha fé. Tudo o que você possa estar passando faz parte de uma aprendizagem. Pela sabedoria de Deus, você ainda não entende porque é que é tão difícil, mas vai entender quando Deus te abrir as portas do reino e você se atrever pela fé a voltar a ser uma criança e passar os portais da eternidade, mesmo no seu corpo terrestre, e passar a habitar nos lugares celestes, em Cristo Jesus, como Paulo afirmou. E desfrutar aqui já da eternidade. Um reino que este mundo não pode roubar. Passa a habitar dentro de si. No seu espírito. O seu corpo permanece aqui. Mas o seu espírito, o homem interior, automaticamente, ele é banhado com a paz, com a alegria. E vai ser dirigido exclusivamente pelo seu bom pastor. O rei de Jerusalém. Da Jerusalém Celestial, o próprio Senhor Jesus e Yeshua no original. Nós iremos entoar um último louvor antes de partir rumo ao resgate da nossa herança roubada. E este louvor, nós damos graças porque aprendemos também na congregação onde fomos, digamos assim, fomos ministrados com muita coisa boa, mas onde, infelizmente, chegou uma hora que tivemos que optar entre Jesus Cristo, o seu projeto, o seu reino, ou continuar vivendo à luz das velas. E damos graças a Deus hoje, todos nós, o Ministério dos Espíritos, que Deus nos fez escolher a melhor parte. Muitos, infelizmente, não escolhem. Não querem sair da zona de conforto, não querem magoar ninguém. Mas o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que amasse mais pai ou mãe ou filho do que a ele não era digno. A nossa intenção, amado e amada, é que todos aqueles que um dia caminharam no caminho possam voltar a encontrá-lo. E há uma batalha. Há uma batalha que se trava constantemente entre dois reinos, pela sua alma, pela alma dos seus irmãos, pela humanidade. E este hino faz parte do seu dia-a-dia, como soldado em Cristo. E que este hino tão inspirado possa voltar a avivar essa obra. Essa obra gerada pela fé na pessoa do Senhor Jesus, que um dia foi plantado no seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
glória de Deus.
Bendito seja.
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39.
Ora bem, hoje, como já foi referido, nós vamos falar sobre a herança que foi roubada ao povo de Deus. Há mais de 2000 anos que continuamos sendo roubados daquilo que Jesus se propôs nos conceder através do seu sacrifício. E refiro-me a uma herança espiritual, uma herança de um reino que Cristo veio anunciar. Em poucas palavras, nós podemos dizer que são poucos aqueles que têm realmente encontrado o reino que o Senhor Jesus veio anunciar. E há muitos que até o encontram e depois o trocam. Mas são muitos mais aqueles que nunca chegam realmente a encontrar, porque são privados, muitas vezes, do entendimento é necessário eles alcançarem para experimentarem viver o reino do que o Senhor Jesus, do qual o Senhor Jesus é o rei, aquele reino que ele disse que não era deste mundo. E uma das formas que o povo de Deus, infelizmente, continua sendo enganado, privado de viver nesse reino, na plenitude desse reino, é através da manipulação da Escritura. É através de uma adulteração do valor real de Jesus Cristo em relação a tanta coisa. Eu, por exemplo, nasci sendo ensinado de que a mãe de Jesus Cristo poderia me livrar também. Então, quando eu comecei a ouvir falar de Deus, eu fui dirigido à mãe de Jesus para orar a ela, para, se eu precisasse de ajuda, ela iria interceder por mim. E Deus iria ouvir ela, não me iria ouvir a mim, iria ouvir Maria. Outras têm um pouco mais de sorte e já nascem um pouco com mais, numa família com mais entendimento, já não lhes ensinam isto. Ensinam, por exemplo, que se crerem nas Escrituras, se afirmarem a sua fé nas Escrituras, na Bíblia, não vão viver problema nenhum, porque as Escrituras vão livrá-los. Nascem em condições mais atrasadas ainda, diz respeito ao entendimento do reino verdadeiro de Jesus Cristo. Outros nascem acreditando que Deus não existe. Deus não existe. Se o pai e a mãe deles dizem que não existe, como é que ele vai buscar uma coisa que não existe? Então nós vemos que argumentos não faltam. Às trevas que imperam neste mundo para impedir as pessoas de conhecerem o verdadeiro reino de Deus. Na escritura que nós acabámos de ler, que a Daiana acabou de ler, eu gostaria que os irmãos tivessem a Bíblia perto de si, ou alguma forma de consultar as Escrituras, porque nós vamos passar por muitas Escrituras aqui. Nós vemos que já havia uma tendência naquela altura de hipervalorizar as escrituras que estavam disponíveis naquela altura, como se das próprias escrituras dependesse a salvação das pessoas. E não sou eu apenas que estou afirmando isso, a própria Bíblia relata em João 5:39 que o próprio Senhor Jesus, o Deus vivo, alertou para essa condição. Ele falou para os fariseus e para os doutores da lei que eles procuravam a vida eterna no lugar errado. Não era nas escrituras que ela estava. Não era nas escrituras que havia vida eterna disponível para o homem. Mas era em Deus, o Deus da escritura. Era no Deus ao qual se referiam as escrituras é que haveria uma recompensa de vida eterna. Mas a fé dele estava nas escrituras. Estava mais nas escrituras do que no Deus das escrituras. Porque se a fé dele estivesse no Deus das escrituras, eles teriam reconhecido Jesus. Eles teriam reconhecido o Deus de Israel na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas como tinham sido desviados do centro das escrituras para a talha, eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheceram o Messias, aquilo da qual as escrituras falava do princípio ao fim. Porquê? Porque estavam cheios do orgulho, do nacionalismo, estavam cheios dos próprios eus, da sabedoria, estavam vivendo, comparando-se uns aos outros. Quando na realidade o que nós temos que fazer é comparar-nos sempre com Cristo. Para que nunca o nosso ego se exalte, mesmo que ele nos exalte. Porque nada o homem tem que não tenha recebido de Deus. Inclusivamente o conhecimento, inclusivamente a sabedoria e mais ainda a fé que é dom de Deus, pela qual ninguém se salva, sem a qual ninguém se salva. Então, o perigo de nós confiarmos em outras coisas, tanto ou mais do que no Deus que buscamos, no nosso Criador, é real. Ainda hoje é real. E este mesmo erro que aqueles doutores da lei cometeram, que lhes impediu de reconhecer o Senhor Jesus, nós vemos isso nos dias de hoje em muita congregação. E eu vou dar um exemplo e vou passar a explicar este exemplo na prática. Quando nós ouvimos dizer, e isso nos passam desde pequeninos em muitas das igrejas ditas evangélicas, que a Bíblia é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sei que isto vai chocar muita gente, mas isso é uma cilada para o seu entendimento. Uma coisa é dizerem-nos que a Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa é introjetarem no nosso entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus diminuiu a Bíblia, ou as escrituras que fazem parte da Bíblia, em relação à pessoa dele mesmo. Ora, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, então a Bíblia teria vida eterna, porque a palavra de Deus é que formou o mundo. A palavra de Deus, sem a palavra de Deus, nada do que existe poderia existir. Então, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, Jesus não teria dito que não há vida eterna nelas. Vocês podem estar a perguntar, então, mas você é cristão e não acredita na Bíblia? Não, eu acredito na Bíblia. José, do Ministério Destruindo Fortalezas, tenho conhecido o Senhor Jesus através da Bíblia. Ela me encaminha para a palavra de Deus através das suas escrituras. Ela me aponta a palavra de Deus.
Mas ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, porque me aponta. É um conjunto de escrituras inspirado, apoiado, patrocinado pelo Espírito de Deus, que nos apontam para a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o Verbo de Deus, manifesto na carne. Então, uma coisa é nós olharmos para a Bíblia como um mapa que nos foi oferecido com o patrocínio de Deus para nos encaminhar para Jesus. Outra coisa é nós confiarmos mais na Bíblia do que na pessoa do Senhor Jesus. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia, mesmo sendo palavra de Deus, ela também é palavra de homem. A Bíblia é um conjunto de livros desconectos de vários autores humanos inspirados pelo Espírito de Deus. Mas que, pelo fato de serem inspirados por Deus, não quer dizer que não contenham os erros humanos daqueles a quem Deus inspirou. E eu posso provar isso pelas Escrituras. Se os irmãos quiserem crescer neste entendimento, vão encontrar uma libertação de que a sua fé não vai estar dependente da interpretação de A ou de B sobre o livro A ou B da Bíblia. A sua fé vai estar sobre aquele de quem a Bíblia fala, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, e que te indica que Ele mesmo te quer dirigir através do seu Espírito Santo. Isso te leva para uma forma de vida sobrenatural, em que vais depender do Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Ainda que Deus possa usar terceiros, sobretudo quando nós não conseguimos, não temos estrutura, entendimento, não temos bagagem para discernir a voz do Espírito Santo dentro de nós. Entenda que eu não estou a dizer que a Bíblia não é válida como regra de fé. Não estou dizendo que eu não dirijo a minha própria vida, a vida do meu lar, fora dos padrões da Bíblia. Não. A Bíblia é o mapa por excelência que o cristão tem para encontrar Jesus Cristo e passar a ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas passar uma vida inteira a tentar encontrar a direção para a sua vida só através do que é que os outros interpretam a Bíblia, você não vai viver o que Jesus tem para si. Eu vou tornar a repetir antes que qualquer espírito maligno interfira no seu entendimento. A Bíblia é palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Assim como o manual de matemática do primeiro ciclo tem matemática, mas não é a matemática em si, assim a Bíblia tem a palavra de Deus, mas não é a palavra. Você quer ver porquê? Porque o próprio João, no seu Evangelho, ele diz que muito mais coisas do que aquilo que foi relatado na Escritura, Jesus operou. E que não havia livros suficientes que pudessem ser escritos para anunciar o que Jesus fez enquanto andou aqui em carne. Então veja bem como Jesus é superior à Bíblia. A Bíblia não consegue conter Cristo. A Bíblia não consegue conter Deus. Se a Bíblia fosse a palavra de Deus, por quem tinham sido salvos todos aqueles antes de haver a Bíblia? Antes de haver a imprensa? Se a Escritura fosse a palavra, então quem tinha salvo aqueles quando não havia sequer papel para escrever? quando tudo era relatado oralmente. Compreenda que a Bíblia é uma bênção para a nossa vida, porque temos acesso a muito mais informação do que os patriarcas. Pelo menos em relação ao Messias temos. Mas também compreenda uma coisa. Que se a sua fé estiver em dogmas, naquilo que Paulo escreveu, naquilo que Pedro escreveu, e você não ousar, não desejar ouvir o que é que Jesus diz a respeito para a sua vida, o que é que o Espírito Santo diz, você vai ser roubado. Esse vazio deve-se ao facto de você se contentar em ver Cristo do fim da fila. Você é multidão. Vê o passar a sua vida e não lhe toca. Porque os outros te mandam calar. Os outros te dão um livro para a mão e te dizem, este é Deus. Mas Deus não é a Bíblia. Deus é Jesus Cristo, a quem a Bíblia aponta como único Salvador. E é esse que você tem que buscar. É esse pastor. Ainda que haja pastores que te tenham amado, cuidado de ti, mas se você está sentindo esse vazio, é porque você cresceu. E tenha cuidado, porque esses obstáculos se levantam pelo maligno para que você não faça aquilo que Deus tem para a sua vida, que é o melhor para a sua vida. Pode ser um familiar, sabia? É por isso que Jesus disse que aquele que amasse mais pai ou mãe do que a Cristo não era digno dele. Aqueles que um dia te amaram podem estar a ser usados até mesmo inconscientemente para te afastar do plano, do propósito com que Deus te criou. Jesus nunca nos orientou a buscar a direção para a nossa vida no meio das multidões ou na pessoa A ou B. Mas ele sempre apontou para ele mesmo. Você acha que Jesus não tinha agora disposição de se manifestar a si depois de ter morrido por causa disso? Você precisa dar o passo pela fé de obedecer ao que Jesus ensinou e não ao que os homens dizem, até mesmo aqueles homens que escreveram depois de Jesus. Naquilo em que só Jesus te pode ajudar, você tem que ir à fonte. Vejamos alguns casos em como a Bíblia nos pode confundir se nós não entendermos que Jesus está acima da Bíblia. É frequente nós sermos atacados pelos ateus por causa da Bíblia. Um ateu põe em causa a verdade, toda a verdade, por causa de se encontrar um mínimo erro na Escritura. Vejamos, por exemplo, a genealogia de Jesus Cristo. Nós vemos que em Mateus, no capítulo 1, existe uma genealogia. Onde são descritas várias gerações na árvore genealógica do Senhor Jesus. E se nós formos para outro evangelho, se nós formos para Lucas, no capítulo 3, temos lá outra genealogia de Jesus Cristo, cheia de nomes diferentes da outra genealogia. Se nós não entendemos que a Bíblia é escrita por homens falhos, que conheceram o Senhor Jesus de formas diferentes, em alturas diferentes, e tivermos o único autor da Bíblia como o Espírito Santo, então vamos dar razão aos ateus. Porque os ateus usam incongruências destas para dizer que Deus não existe. Quando na realidade o que nós temos aqui são dois autores humanos escrevendo sobre a mesma pessoa, o Senhor Jesus. Um que supostamente andou com ele enquanto ele estava vivo. Outro que escreveu muito mais tarde, nem sendo tão pouco um dos seus apóstolos. Dos quatro evangelhos, apenas dois são contados como companheiros do ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto vivo: Mateus e João. Tanto Lucas como Marcos não conheceram o Senhor Jesus na carne. Então nós vamos dizer que Deus não existe porque a Bíblia nos dá duas genealogias diferentes de Jesus Cristo? Os ateus fazem isso. Se a Bíblia fosse a palavra de Deus, então teríamos que chegar à conclusão que há mais do que um Deus. Porque há duas genealogias. E podemos ir mais adiante ainda. Nestas questões, foi onde se perdeu, onde se desviou. Eu vou usar uma expressão que está vindo agora ao espírito, mas ilustra bem que é a realidade do cristianismo hoje em dia. Foi nestas questões que se perdeu a tribo católica. A igreja que surgiu de Roma perdeu-se nestas questões. Vejamos como aconteceu de pessoas cheias de boas intenções se desviarem tanto da simplicidade do Evangelho. Naquela altura em que se começou a difundir Cristo na Terra, depois de ele ter ressuscitado, o exército do inimigo, das trevas, os anjos caídos, a semente da serpente, começou a movimentar pessoas para atacar a divindade de Cristo. Sendo o homem, como é que ele podia ser Deus? E aqueles que nos primeiros séculos, a seguir à ressurreição de Cristo, tentaram espalhar a palavra de Deus e a fé, a seguir aos apóstolos, eles foram perdendo a capacidade de testemunhar no poder do Espírito Santo e começaram a entrar na razão, tentar convencer os outros pela razão. E no meio disto tudo, surgiram celeumas, coisas que o inimigo utilizou para confundir a fé e para desviar a atenção daquilo que era o centro da questão, a pessoa do Senhor Jesus. Começou-se a ter, tiveram que se defender de ataques, mas defendendo-se com as armas erradas. Uma das coisas que muita confusão fez foi a dupla natureza do Senhor Jesus. Uns diziam que ele não era completamente divino, outros diziam que ele era completamente divino. Uns diziam que ele não era completamente humano, outros diziam, não, ele era completamente humano. E tentaram harmonizar um discurso pela razão, que levou inclusivamente à adulteração das escrituras. Tudo para harmonizarem tudo numa fé dogmática. Tinha que ser assim. Todos tinham que ver da mesma maneira. Mas a verdade é que ainda hoje a própria Bíblia nega. Muitas vezes se nega a si mesmo. Por quê? Porque as Escrituras não têm a vida eterna. As Escrituras foram alteradas. E nós não temos acesso às mesmas Escrituras que Paulo teve. Nós estamos chegando agora a encontrar livros que eles tinham acesso e que faziam parte daqueles livros, quais eles punham fé. Livros de Enoque, livros de Jasher, livros importantíssimos na comunidade dos hebreus, de onde Jesus saiu, que nós só agora, a Igreja de Cristo, estamos a ter possibilidade de alcançar o entendimento do universo, da criação de Deus. a luta cósmica entre o bem e o mal, entre os anjos caídos. Tudo isso foi-nos sendo retirado. Porquê? Porque os homens caíram no laço do passarinheiro. Em vez de se esconder na rocha, se inflamaram no seu discurso, no seu raciocínio. Então não se importaram de adulterar inclusivamente as escrituras, muitas delas que estão incluídas no nosso cânon bíblico. Já falámos aqui das genealogias de Jesus. Mas vamos falar de uma coisa muito importante. São poucos os que sabem hoje porque é que os católicos se desviaram tanto que acabaram orando a Maria. São poucos, mas sabem criticar. Mas a verdade é que não adianta criticar, importa descobrir as razões, que é para depois saber descodificar o erro e não cair nesse erro. Você que não ora a Maria porque nasceu numa igreja evangélica que te ensinou assim, você não está seguro se não souber como é que surgiu esse erro. Porque esse erro pode se mascarar com outro personagem qualquer, inclusivamente o seu próprio pastor, que pode virar um semideus. E você não sabe estar cometendo o mesmo erro com outro homem, não com Maria, mas com outro ser humano. E está indo em direção ao inferno. Os irmãos querem ver como é que é tão fácil nós ficarmos de mãos atadas perante o inimigo. Em Apocalipse 5:5, se os irmãos tiverem a oportunidade de abrir o livro de Apocalipse 5:5, diz claramente:
e disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os sete selos.
Os irmãos que creem na Bíblia, eu não acredito que há ninguém que creia na Bíblia que desconfie sequer que Jesus não é o leão da tribo de Judá. Certo? Todos nós acreditamos nisso. Agora eu pergunto: se José, marido de Maria, não for o pai biológico de Jesus Cristo, como é que Jesus é o leão da tribo de Judá? Se alguém estiver online e quiser me ajudar no chat room a me esclarecer isto, não me importa de responder lá. Mas fique sabendo que nas genealogias judaicas, hebraicas, a linha, a árvore genealógica era contada sempre pelo pai, nunca pela mãe. Até porque Maria, sendo prima de Isabel, que era uma levita, provavelmente o mais certo era ser levita também. E os irmãos podem conferir nos evangelhos. O de Lucas diz lá que Maria foi ter com Isabel, sua prima. E que esta Isabel, um pouco antes, quando Zacarias, quando fala que Zacarias recebe o anúncio do nascimento do seu filho, João Batista, ele era casado com Isabel, que era da tribo de Araão, é a tribo de Levi. Então, se Maria era prima de Isabel, era porque a sua família tinha uma raiz descendente, provavelmente, ou o avô, ou a avó, viriam da tribo de Levi. Então, se Maria, até porque, mas, como já disse, nas genealogias hebraicas, não interessava de onde era a tribo da mãe. O que contava era a semente do pai. Então, se Jesus não tem um pai biológico, por que é que ele é chamado o leão da tribo de Judá? ele nascendo em Belém de Judá, o máximo, título máximo que lhe atribuiriam seria judeu, mas não da tribo de Judá. Só era da tribo de Judá quem tinha descendência paternal. E agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, dos ateus. Eis uma prova como a Bíblia é mentirosa. Se Jesus é o leão da tribo de Judá, como é que Jesus não nasceu de José, que era da tribo de Judá? Será que o Pai, Deus, o Altíssimo, era da tribo de Judá? Nasceu da tribo de Judá? Os irmãos podem perguntar isso aos vossos pastores. Mas eu garanto-vos que a única resposta válida tem a ver com a alteração das Escrituras. Porque o que aconteceu é que os católicos, os primórdios católicos, para resistir ao ataque e às dúvidas que os ateus e os anjos caídos estavam fazendo contra a história de Cristo, eles sentiram a necessidade de inventar um Deus mais santo do que aquilo que ele já é. E eu não estou a dizer que eu acredito que Jesus nasceu do nascimento virginal ou não. Eu não vou pôr nem de um lado nem do outro, porque isso para mim não interfere na divindade de Cristo. Quem supostamente inventou que Jesus tinha nascido de uma virgem é que tinha problemas em relação ao sexo no casamento. Porque para eles, tanto era pecado ter sexo dentro do casamento ou fora do casamento. Para mim, não. Para mim, desde que eu amo a minha esposa e viva com ela, eu nem preciso que os homens aceitem o meu casamento. Para mim e para Deus, se eu estiver em paz com Deus e estiver honrando em fidelidade os meus compromissos como homem para com aquela mulher, eu estou casado com ela. Então, se Jesus nasceu de um casamento e de uma relação sexual entre José e Maria, ou se não nasceu, para mim é igual. Até porque não acredito, sinceramente, que o próprio Deus Criador considerasse pecado aquilo que ele mesmo criou, o sexo marital. Admitir isso é admitir que Deus, o Pai, não sabe o que cria, não gosta do que faz. Então, para mim, é-me indiferente que Jesus Cristo tenha nascido de uma virgem ou de uma relação sexual entre José e Maria. O que eu sei é que o Espírito dele era santo, era divino. Meus irmãos, foi nesta questão que muitos se perderam. Em questões como esta, fizeram o jogo que o inimigo queria. Tentaram explicar aquilo que só depositando fé, aquilo que só Deus tem para dar ao homem, se pode alcançar o reino, os mistérios do reino. Não fique confundido. Alegre-se, porque hoje lhe está sendo dada a oportunidade de conhecer o reino. E o reino não são dogmas. O reino é a possibilidade que você tem de acreditar num Deus e no amor que ele tem pela sua vida, independentemente dos dogmas. Independentemente se você usa saia até ao joelho ou até aos pés. Questões como essa deram origem. Um abismo chama sempre outro abismo. A que muita gente hoje vá a Fátima orar a Maria. Porque uma mentira puxou outra. E então ela, além de virgem, passou a ser intercessora. E além de intercessora, ela subiu ao céu. Dizem os católicos que ela não teve mais filhos nenhum. Aliás, que ela morreu virgem. José nunca lhe tocou. E assim se faz um Deus de mentira. E assim se apaga da memória a simplicidade de Cristo. e das suas pregações e dos seus mandamentos. Muitos estão falando, mas está escrito na Bíblia, em Isaías. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a Virgem daria à luz. É verdade. Está lá traduzido como Virgem. A questão é que a mesma palavra que em Isaías 7,14, no hebreu original, e os irmãos podem conferir, procurando um programa, inclusivamente na internet, que se chama Bible Hub, que é um programa que contém o hebreu, em que está lá escrito na língua e no hebreu. Conferir lá ou perguntar a quem entenda de hebraico. A palavra que está lá traduzida como virgem é a palavra halamam. Mas essa mesma palavra está escrita em Gênesis 24:43. Quando o servo de Abraão chega à fonte e ora a Deus para que a donzela que se chegasse e desse de beber a si e aos seus camelos fosse escolhida dele para levar para Isaac. Está falando de Rebeca. E é a mesma palavra no hebraico. E, no entanto, está traduzida como donzela. Isto leva a entender que a palavra virgem não quer dizer que ela tenha dado à luz virgem. Mas que a donzela virgem daria à luz um homem. Ou seja, a jovem mulher desposada, ela iria ser abençoada, mas através de um parto, de uma relação normal. Eu não estou afirmando que essa é a verdade. Eu estou dizendo que não excluo isso e nem faço depender a divindade de Jesus Cristo de ter nascido de uma virgem ou não. Porque eu não acredito num Deus que considera pecado aquilo que ele cria. E se José foi cheio do Espírito Santo, e se Maria foi cheia do Espírito Santo, terem uma relação sexual, de tal maneira que quando tiveram, Deus abençoou aquele ser. O corpo de Cristo foi formado naturalmente, mas o Espírito veio de Deus na sua plenitude. Ou você também acredita que Zacarias e Isabel tiveram João Batista do nascimento virginal? No entanto, ele era cheio do Espírito, escolhido. De tal maneira era que quando Maria se apresentou a Isabel, o bebê faltou. Tenda como nós estamos sendo roubados da simplicidade da mensagem. São questões destas que têm dividido por séculos, multidões que dizem que são filhas do mesmo Deus, mas porque não acreditam desta maneira ou daquela, se odeiam. E porquê? Porque seguem homens iguais aos fariseus, que comandam a vida e a fé dessas pessoas. E se fazem escravo dos dogmas dessas pessoas. Não está convencido de que a Bíblia, por si só, não é Deus, não é Jesus Cristo, não é a palavra, mas é palavra. É sem A, é palavra. Tem lá a palavra de Deus suficiente para te conduzir à palavra, que é o Senhor Jesus, com a qual tu tens que te relacionar intimamente e sem outros intermediários. Sem a intermediação do destruindo fortalezas, do José, do pastor A ou B ou C. Deus tem direito sobre a sua vida para dirigir a sua vida. Mas se você não lhe der isso, você não está encontrando. Você não está encontrando o reino. Você está no caminho, à beira do caminho, mas não está andando no caminho. Você até pode estar na igreja e agradando a todos os homens. Você pode ter todos os títulos da igreja, mas quando chegar um dia, o dia do seu julgamento, Deus vai te dizer, tu não és digno de mim. Porque ouviste aquela mensagem e fingiste que não a ouviste. E eu queria me relacionar contigo. Eu queria te fazer crescer. Eu queria dirigir a tua vida para teu próprio bem. Mas quando as coisas dão erradas na sua igreja, ou quando você e o seu lar caem, você vai culpar quem? Deus. O diabo vem e culpa onde está o teu Deus. Mas somos nós que o pomos na geladeira. São muitas vezes os líderes e as nossas prioridades que o metem na geladeira. E fica lá congelado até que a gente precise de o descongelar para resolver os nossos problemas. Infelizmente, a maioria é assim. Não digo que todas as congregações sofrem deste problema, mas é uma minoria que dá espaço e honra justa à pessoa do Senhor Jesus. E o inimigo, Satã, os anjos caídos, o seu exército é tão sábio que usa até a Bíblia para impedir as pessoas de se relacionarem com Cristo, distorcendo-a, alterando as Escrituras. E é por isso é que há Bíblias para todos os gostos, para todas as igrejas. Há a Bíblia dos Mórmons, há a Bíblia das Testemunhas de Jeová, há a Bíblia dos Católicos, depois há a Bíblia reformada dos protestantes que acabaram por não fazer a reforma total, que precisa de continuar a ser reformada. Fizeram muita coisa, graças a Deus, e sou muito grato à reforma. Mas porque eram também nascidos da mãe, da igreja mãe, porque eram padres também, não conseguiram fazer a reforma total. Porque aquele que soube discernir os erros dos papas, como Lutero conseguiu, também sabia que faltava livros à Bíblia. Livros como o livro de Enoque, o livro dos justos. E há lá muitos referidos. Mas ele não foi enxertá-los na Bíblia protestante. E eu pergunto porquê? Porque continuaram debaixo de um jugo de trevas. Tiraram o suficiente para se desligar do jugo do Papa, mas não quiseram perder o domínio sobre o rebanho que se desligava do Papa. Assim como muitos pastores hoje que sabem a verdade, mas não a pregam, não querem perder o domínio sobre os seus rebanhos, não querem perder o domínio sobre os seus feudos. E o que se vive hoje é um feudalismo religioso. Mas você tem a possibilidade de se desligar, de se libertar desse jugo e aceitar o jugo de Cristo. Mas isto são questões de genealogias, não tem nada a ver, não tem, tem tudo a ver. Quantos filhos teve Adão, meu amado irmão, minha irmã? Quantos filhos te ensinaram que Adão gerou? Ah, isso é fácil. Adão gerou Caim e Abel e depois gerou Sete. É mesmo, irmão? Você já conferiu isso? Abra lá a sua palavra, aliás, a sua Bíblia. No capítulo 5 de Gênesis. Vamos lá ler o que é que diz os primeiros versículos desse capítulo. A Daiane vai dar uma ajuda, se quiser.
Este é o livro da geração de Adão. O dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete.
Amara, fala de novo isso.
Terceiro, né?
Fala de novo.
E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua, sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome
É, mano, a Bíblia perdeu dois filhos nos bolsos, hein? Estavam furados, hein? A Abel a gente sabe que morreu, portanto não produziu descendência. Agora Caim, no capítulo 4 do mesmo livro da Bíblia de Gênesis, está lá claramente que ele gerou uma descendência. Mas no capítulo 5 a Bíblia diz que Adão só gerou um homem à sua imagem, um filho. Mas você e eu comemos desde pequeninos aquilo que eles nos querem dar, aquilo que o sistema nos quer dar. É que Adão gerou três filhos, dois filhos, e depois veio o terceiro. Pois eu ainda vou mais adiante, amados. Porque existem mais livros que falam de Adão e Eva, sobre os quais Gênesis se inspirou, mas não contou a história toda. E Adão teve filhas. E Eva tiveram filhas também. E Caim não era filho de Adão. Caim era do maligno, como a Bíblia fala mais adiante. Caim tinha os genes, não daquele ser que Deus tinha criado à sua imagem, mas daquele que o tentou, que tentou Eva. Caim era do maligno. Era a semente da serpente. Você, alguma vez te ensinaram isto? A mim não me ensinaram, foi preciso o Senhor Jesus me levar mais adiante. Foi preciso me desprender de dogmas. Foi preciso sair da matrix religiosa, dogmática, que nos fazem acreditar por medo numa coisa e não com todo o nosso entendimento. Foi preciso me libertar dos espíritos malignos que me condenavam ao inferno se eu não praticasse e ensinasse daquele jeito, para hoje entender que a própria Bíblia desqualifica a maioria dos que se dizem ser servos de Deus. A própria Bíblia lhe chama mentirosos, raça de víboras que não entram, não passam pela porta, que sou eu, o Senhor Jesus, e ainda se metem no caminho dos outros para que não entrem. Eu sei que vocês estão à espera que eu fale dos dízimos, mas para vosso desconsolo, hoje nem vou falar nisso. Nós estamos postando coisas importantes na Torre dos Atalaias, que são muito, muito esclarecedoras para aqueles que querem entender o que é o dízimo de Abraão. Porque já nem vou falar dos dízimos de Levi. Se eu sou cristão e não nasci tão pouco da tribo de Levi, nunca irei praticar uma coisa que nunca foi determinada por Deus para mim. Mas quando falam do dízimo de Abraão, que Deus deu, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era uma sombra de Jesus, vão ler o livro que está sendo postado lá. Foi uma herança deixada por Deus para os últimos dias. Porque Deus antecipou-se toda essa casta da semente e mandou guardar a Abraão, aqueles manuscritos lá, junto ao Mar Morto, para que fossem encontrados no século passado, para que hoje você possa ter acesso à verdade, para não, para deixar de ser manipulado. Eu sei que é muita informação, meus amados. Para mim também foi. Mas depois, se vocês forem olhar para dentro de vocês, vocês vão sentir cada vez mais leveza. Porque o que está sendo ministrado aqui não é a nossa vontade. Não é nosso. Era muito mais fácil prometer só bênçãos, prosperidade. Mas vocês não vão encontrar prosperidade nenhuma se não encontrarem a verdade que vos liberta. Jesus Cristo, ele é simples. muito simples. Ele é tão simples que, se calhar, se ele entrasse na maioria das igrejas de hoje, ele não era bem recebido. Com certeza, seria chamado de muita coisa, menos de rei. Mas graças a Deus, que nós, Ministério Destruindo Fortalezas, fazemos parte do reino desse rei simples, que não depende se usamos gravata ou paletó para pregar a sua palavra, que não depende se a nossa carteira está cheia ou vazia, para termos cargo, para termos título, cartão de obreiro, de pastor, esterco, como Paulo falou, esterco, comparado com aquilo que é o reino de Cristo. O que nós queremos é que as pessoas se libertem de todos os jugos que não são o de Cristo. Mas há sempre um se. Até nisso o nosso Deus é maravilhoso. Ele não te vai forçar. Você terá que tomar uma decisão de ser simples como ele e de se afastar daqueles que estão se afastando da simplicidade de Cristo. Se quiser o reino, precisa de se deixar transformar a imagem do rei desse reino, que não é o ministério destruindo Fortaleza, mas é o Senhor Jesus Cristo, que independentemente de ter nascido da Virgem Maria ou da Maria casada, ele é Deus. Que independentemente de Caim ser filho de Adão ou do capeta, Jesus continua a ser Deus. Que mesmo sabendo que a Bíblia, aquele livrinho que nos conduziu a Cristo, à primeira experiência com Deus, não é infalível, Jesus não deixa de ser Deus, o Deus vivo. Ainda que toda a raça da serpente modificasse a Bíblia toda, Jesus continuaria a ser Deus, o único Salvador. É esta fé que nos liberta. Não é a fé das saias santas, nem dos decotes até aos dentes. Não é essa fé que te vai fazer mais santo ou menos santo. É a tua consciência para com Deus de quereres caminhar na verdade ou nas meias verdades, de quereres a ajuda humana ou a ajuda divina, que nem sempre vem primeiro. Nós iremos dar continuidade a estes assuntos, porque o que não falta é assunto. A história da Igreja Cristã está repleta de questões, as quais nos dizem respeito intimamente, porque mexem com a nossa fé. E nos tempos que estão para vir, é bom que todos nós aproveitemos o tempo que resta para nos edificarmos sobre a rocha e não sobre outra coisa qualquer. Sobre o leão da tribo de Judá e não sobre as tribos de Judá. Porque os tempos que vêm vão ser trabalhosos e só aqueles que se prepararem para viver e receberem a provisão do reino vão ficar de pé. Tudo o resto vai ser provado pelo fogo. Os dogmas acabarão. As pseudoprofecias cessarão. E só aqueles que têm um verdadeiro e genuíno amor pelo Salvador e pela verdade vão permanecer. Você que julga que está protegido por Deus, porque tem sido um fiel dizimista e que nunca irá passar dificuldades financeiras nas crises que estão para vir, acorda. Acorda, porque você não está edificado sobre a rocha. Acorda, irmão. Porque se você tem-se firmado no seu dízimo, mas tem esquecido a misericórdia para com os necessitados, para com o irmão que se senta do seu lado, você está em apuros. Você está em apuros. Seu dízimo não vai ser contabilizado como justo. Porque você não obedeceu a Jesus Cristo. Você anda obedecendo a homens corruptos. Que te enganam e são enganados eles mesmos. Indo de mal a pior, como está lá escrito no Novo Testamento. De abismo em abismo. E na hora do fogo, a única coisa que você vai ouvir é: não te conheço. Eu tive fome e não me deste comer. Ah, Senhor, mas eu dei o dízimo. Também os fariseus davam. E eram filhos do diabo. Filhos do diabo. E não sou eu que lhe chamo isso. Você acredita na Bíblia? Está lá. Saiu da boca de Deus. O nosso Deus, Jesus Cristo, Yeshua, e davam os dízimos. No entanto, eram filhos do diabo, havendo a sua segurança. A sua segurança tem sido esse pai. Você ajuda a igreja que já não precisa mais de ajuda, mas deixa morrer o irmão à fome, o vizinho, que você podia ajudar só porque ele não é da sua igreja. Você é filho do diabo. Ah, não, não é da minha igreja, eu não ajudo. Você é filha do diabo. Chama pai a Deus. Mas você é filho do diabo porque o seu Deus é o seu pastor, é a sua igreja. Que lhe ensina a fazer más obras. Você tem que dar provas a Deus. Não ao seu pastor, não ao seu grupo familiar. Você não tem que dar prendinhas ao seu pastor. Você tem que ser obediente a Jesus Cristo. Mesmo que isso chateie o seu pastor de bucho inchado. Faça um furinho naquele bucho e você ainda está a ajudar mais. Porque está inchado. Está cheio de vaidade, de prepotência. Não queira as recompensas dessas pessoas. Queira a recompensa de Deus, que essa é que preenche por dentro. E atenção, eu não estou dizendo que todos os pastores são assim. Mas tenha cuidado com aqueles que ensinam a praticar coisas diferentes do que agradaria a Jesus ou daquilo que Jesus mesmo falou para praticar. Não é nenhuma gravata, nem todo o conhecimento sobre Bíblia faz dessa pessoa um pastor, não. Veja a árvore pelos frutos e não pelas folhas, não pelos buchos. Está abastado, tem um grande carro, mas não quer dizer que esteja próspero no reino, não. O reino é outra coisa, além do carro do ano, casa no lugar mais caro da cidade. Abra os olhos, meu irmão, minha irmã, porque a Bíblia continua a ser um mistério para muita gente. Nós vamos encerrar este programa agora, prometendo voltar. Porque está escrito que este evangelho há de ser pregado a toda a criatura. Não é o evangelho da prosperidade e muito menos o evangelho do templo santo. É o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. E nunca é demais pregar esse reino. Que Deus abençoe a todos. Que se junte o trigo nos celeiros do Pai. Quanto ao joio, não se importe que ele fique lá, atado aos molhos, preparado para o fogo. Não queira ser esse joio. Venha, sente-se nos lugares celestes em Cristo, que Jesus conquistou para si. Venha. Diga não ao sofrimento. Diga não à vida vazia e abra os seus braços para aceitar a mão que foi pregada na cruz por si. E hoje está sendo estendida ao seu espírito. Meu filho, minha filha, larga tudo. Deixa e segue-me. Procura-me. Fecha a porta do teu quarto. Quer dirigir a tua vida para teu próprio bem. Já te cansaste de seres dirigido ou dirigida por tanta gente, até por ti mesmo, e o que foi que encontraste? Dê uma oportunidade ao Senhor Jesus hoje. Você aí, você que ainda nos vai ouvir, comece do zero, se for preciso. Se já o conheceu um dia e se desviou, foi enganada, volta atrás. Ele está lá te esperando, no mesmo sítio, para continuar caminhando à tua frente. Volte para o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro pelo qual podemos chegar ao Pai. Não há outro Salvador. Não há nada que faça o que Jesus fez por si. Não há pastor. Não há Bíblia, não há evangelista, não há igreja que faça o que Jesus fez por si. Que Deus abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade de estarmos juntos, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus. Amém.
Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém. Porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Thank you. vivo quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar.
aparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu amor.